Um primeiro caso de um homem que ejaculou dentro de um ônibus ocorreu já tem algum tempo. No entanto, novos casos surgiram dentro de coletivos. Para entender melhor essa situação, eu vou conversar com o Dr. Marcos Canavino, ele que é coordenador do Ambulatório de Impulso Sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que vai nos falar mais sobre essa situação. Dr. Marcos, antes da gente falar dos casos ou do que possa causar esse tipo de ação, estupro é uma doença?
Então, o estupro, na verdade, é uma violência sexual, né, contra uma vítima desavisada, é um sexo não consentido, né? Então, ele na verdade, ele é muito mais, vamos dizer, visto do ponto de vista legal, né? E do ponto de vista da medicina, ele entra numa interface que é a da medicina legal, né, que avalia essa questão das agressões sexuais. Então, a partir do momento que existe uma agressão sexual, e isso é denunciado, isso vai tramitar desse ponto de vista, num determinado momento é solicitada uma avaliação de um perito, de um profissional, o quanto aquela agressão sexual está associado a um prejuízo na saúde mental, que seria uma doença mental, um prejuízo na saúde mental, né? Então, daí isso vai ser avaliado e vai ser verificado o quanto isso implica em termos da pessoa estar ciente do que está fazendo, ou ela está movida por sintomas, por problemas mentais.
O doutor Canavino explica que todas essas manifestações na nossa sociedade são atos privados na relação das pessoas. Quando isso ocorre, da maneira como tem se apresentado, é chocante e tem consequências legais, mas do ponto de vista médico podem apresentar distúrbios.
Eu acho que a gente pode daí contribuir um pouco, a gente que trabalha com isso, né, na psiquiatria, com um impulso sexual, a gente pode contribuir um pouco trazendo elementos da saúde mental, né? Então, existem alguns tipos de comportamentos que necessitam de avaliação em saúde mental e tratamento, né? Então, muitas vezes, você pode ter pessoas que estão com descontrole no seu impulso sexual, né? E isso pode levar a comportamentos que são justamente, vamos dizer, vão em prejuízo dessa pessoa e às vezes de outras pessoas também.
Segundo o doutor Canavino, há um transtorno parafílico que pode causar esse tipo de ação que temos visto.
Então, por exemplo, em termos de saúde mental, é muito importante avaliar, por exemplo, a presença de impulsividade sexual, né? Isso é feito a partir de profissionais da saúde mental que avaliam esses aspectos, e também se existe um nível aí de comprometimento em termos de também de um transtorno que a gente chama de transtorno parafílico, né? Existe um tipo de transtorno parafílico chamado de froteirismo, onde a pessoa busca satisfação sexual a partir do contato com outras pessoas, frequentemente em locais de transporte público, né? Então, entra justamente nesse contexto das relações onde não existe um consentimento formal da outra pessoa, também não é um ambiente privado. Então, tem várias implicações na área legal e social, mas também tem essa questão da saúde mental.
O doutor Canavino lembra que é necessária uma avaliação muito bem aprofundada por parte de um psiquiatra para se ter um diagnóstico de uma condição de saúde mental que possa justificar esse comportamento.
A avaliação em saúde mental, ela ainda é predominantemente clínica, né? Então, ela se vale muito da história clínica, da anamnese, né? Essa anamnese é uma anamnese bem detalhada, ela envolve elementos da história biológica da pessoa, né, de todo o percurso, se a pessoa teve um bom desenvolvimento físico e mental durante a vida dela, se ela estudou, enfim, se ela teve doenças, que tipo de doenças, acidentes, cirurgias, tudo, né? A parte psicológica, se a pessoa também, como é que foi todo esse desenvolvimento psicológico, a parte social, que envolve o contexto familiar onde ela foi criada, que ela se desenvolveu, as relações escolares, no grupo da onde ela mora, tudo isso é levantado para se fazer um diagnóstico em termos biopsicossociais. E isso também vem alinhado com uma observação durante essa entrevista, que o psiquiatra vai observar, o psiquiatra e o psicólogo vão observar para fazer o exame mental, né, o exame psíquico da pessoa, tá? Ele vai avaliar as funções a partir desse exame psíquico também para formular esse diagnóstico.
O primeiro homem detido disse que só passou a agir dessa maneira após sofrer um acidente e ficar vários dias em coma. Isso é possível? Pode ter ocorrido alguma alteração no cérebro que impedisse que ele tivesse discernimento, noção de certo e errado?
Sim, sim, é possível, né? A gente chama de trauma crânioencefálico, né? Então, quando você tem, por alguma razão, um trauma crânioencefálico, onde geralmente a vítima ela fica desacordada durante algum tempo, até ser levada ao hospital, né? Ela pode, daí, dependendo do grau de comprometimento cerebral, ela pode posteriormente apresentar alterações de comportamento e da personalidade dela. E um tipo de alteração pode ser uma desinibição comportamental que curse com maior desinibição sexual.
Depois desse primeiro caso desse rapaz, outros casos surgiram, parece até um efeito dominó. Isso é possível, um caso desencadear outros? Como é que a gente explicaria isso?
Eu entendo mais por um outro aspecto. Eu penso que como isso veio mais a público, as pessoas estão um pouco mais atentas e eu penso que isso deve estar sendo mais facilmente denunciado.
Quando questionei o Dr. Scannavino sobre como surge um estuprador, ele me disse que não existe um padrão único.
É um dado bastante complexo que precisa ser muito bem avaliado. Não tem um padrão só. Os estudos mostram alterações principalmente de personalidade, né, que acabam resultando num ato como esse de agressão sexual.
Conversei com o Dr. Marco Scannavino, ele que é coordenador do Ambulatório de Impulso Sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Simone Lemos para a Rádio USP.